A seus postos, Aliança Rebelde, está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal, realizado pelas coordenadoras do NEPAT, o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aqui quem fala é a Bárbara Deotti.
E aqui é a Ana Viana.
E o episódio de hoje é parte do nosso conteúdo especial sobre o evento O Fardo dos Nossos Tempos, o Terceiro Reich em Perspectiva, que vai acontecer entre os dias 4 e 8 de abril de 2022, já é mês que vem. E para quem ainda não estava sabendo, sim, o NEPAT está organizando mais um evento. A divulgação já está acontecendo lá no nosso perfil do Instagram. Então, segue a gente, né, para acompanhar tudo sobre o evento e também depois do evento. Ou você pode também se inscrever na newsletter semanal do evento para receber toda a programação. O link está lá na bio do nosso Instagram. Mas, bom, né? Assim como ano passado, a gente também fez um episódio temático só para falar do nosso evento. Esse ano, estamos aqui de novo. E no episódio de hoje, a gente vai falar tudo sobre o evento para vocês. A gente vai falar sobre as mesas, sobre as conferências, sobre os convidados, enfim, tudo mesmo. Então, vamos lá?
Bom, gente, então antes da gente começar, vocês já devem estar sentindo falta da Maria aqui no nosso podcast, né? Infelizmente, hoje ela não vai participar da gravação porque teve que levar as dogs no veterinário. Então, assim, sendo good wishes, vai ficar tudo bem, mas foi um pouco mais demorado do que ela pensou. Mas eu e Bárbara estamos aqui, de todo modo, para contar para vocês um pouco mais sobre esse evento, O Fardo dos Nossos Tempos, o Terceiro Reich em Perspectiva, que a gente já está organizando, como a Bárbara falou há algum tempo, a divulgação já está rolando, e ele é o terceiro evento organizado pelo NEPAT, mas é o segundo evento acadêmico online e internacional, porque sim, nós somos muito chiques ou very fancy, vocês escolhem aí, né? Estamos aí lutando para trazer pessoas diferentes com novas ideias para falarem para você sobre essa temática. E bom, o objetivo desse nosso evento é refletir sobre os vínculos e as continuidades do nazismo nas sociedades atuais. A gente vai dar uma atenção especial para o Brasil, é claro, né? Olhando aí tanto para as profundas raízes dessa ideologia aqui, como também para as continuidades, né? E para o impacto muito atual que esse passado tem, né? Para a gente que está vivendo no Brasil de 2022. A gente também quer pensar com vocês sobre os desafios e as potencialidades, né, de se pesquisar e ensinar temas relacionados ao nazismo e ao Holocausto, né, que é uma coisa que a gente às vezes não vê, né, muitas vezes na escola isso é uma coisa ensinada rapidamente, até na própria faculdade. Então é um ponto muito importante, né, até para a gente tentar incorporar de maneira produtiva, é claro, tanto o nazismo como o Holocausto, que talvez seja a parte, né, que é mais deixada de lado aí, dentro da nossa educação, né? É uma reflexão nossa de todos os dias, como vocês que nos ouvem devem saber, mas vai ter um foco especial no nosso evento, né? Não só numa perspectiva brasileira, mas também latino-americana. E aqui vão algumas informações gerais sobre o desenrolar desse evento. Com exceção dos minicursos, né, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Toda a programação do evento é completamente gratuita, ou seja, vocês não precisam pagar nada, nem fazer inscrição, né, para assistir. Basta acessarem o nosso canal no YouTube, que é onde as atividades serão transmitidas. E, bom, assistir é claro. É, vocês podem também se inscrever no nosso canal com antecedência, ativar as notificações se vocês quiserem um lembrete. Isso é opcional, mas se você é esquecido, assim como eu, por exemplo, fica aí a dica para vocês não perderem nada que vai rolar durante essa semana. E uma coisa bem importante é que, se você quiser um certificado de ouvinte, aí sim você vai ter que fazer a sua inscrição pela plataforma Simpla, o link está lá na nossa bio do Instagram, e vai ser cobrado um valor super simbólico para isso. Mas isso é só para quem quiser mesmo certificado. Se você não quer ou não precisa desse certificado de horas, você não precisa se inscrever, vai estar tudo no YouTube. Bom, por fim, uma terceira informação muito importante, agora sobre os minicursos, né? Eles também serão pagos, assim como ano passado, mas esse ano a inscrição também será feita pelo Simpla, né? E vocês têm várias opções de pagamento: débito, crédito, boleto, parcelado, enfim. Os minicursos vão acontecer pelo Zoom e se você não puder estar presente na hora, isso não é um impeditivo, porque as aulas serão gravadas e disponibilizadas para todos os inscritos por até 60 dias após o evento, né? Ou seja, vocês vão ter aí mais 2 meses para assistir, reassistir, ver com calma, a hora que vocês quiserem, no tempo de vocês, as aulas que serão dadas, né? O nosso minicurso em específico terá 6 horas, né? Então é um minicurso maior do que o do ano passado, então tem muita fritação boa, né? E a gente quer todo mundo lá para fritar com a gente, como sempre.
Não Essas tem primeiras... por que não se inscrever, né?
Exatamente, não tem por que. A gente, nossa, ou oh, vai ser
todas frito. As opções, é tudo.
Todas as opções, gente.
Tem 1000 opções de pagamento, tem, você pode assistir depois. Enfim, faça um mini curso, gente, vai ser muito bom.
Tipo assim,
mas depois a gente faz a propaganda dele.
Isso, mais especificamente, não, tem muita coisa boa vindo por aí. E bom, agora que as informações prévias, digamos assim, foram devidamente transmitidas, vamos começar a falar sobre a programação. Começando do começo, né? O evento vai ter início na segunda-feira, dia 4 de abril, e nesse dia a gente vai ter só a conferência de abertura na programação, mas vai ser uma grande conferência, viu? Vai ser uma conferência e tanto, porque nós convidamos a professora Erin McGotley, da Universidade de Washington, em St. Louis, nos Estados Unidos, para fazer a fala de abertura do nosso evento. A apresentação da Erin se intitula Lendo a Mente de Adolf Eichmann, Criminal Case 4061, de Harry Muslisch, e vai ser transmitida no YouTube do NEPAT na segunda-feira, dia 4, às 17 horas. E a Erin é uma pesquisadora maravilhosa, né? Atualmente ela está atuando num campo muito relevante, né, especialmente aqui para a gente do NEPAT, que são os estudos de perpetradores, né, conhecido como um campo que é conhecido como Perpetrator Studies em inglês. É, o livro mais recente da Erin foi publicado em 2021, né, e se chama A Mente do Perpetrador do Holocausto na Ficção e Não Ficção, né, The Mind of the Holocaust Perpetrator in Fiction and Non-Fiction, aí no título original. E nesse livro, ela estuda a representação de perpetradores do Holocausto em obras que buscam retratar a experiência interna dessas figuras, decifrando aí as suas motivações e emoções, né? Ou poderíamos até dizer, lendo a mente desses perpetradores. Então, na conferência, a Erin vai contar mais para a gente, né, sobre as construções culturais em torno da figura do perpetrador, trazendo questões históricas e éticas muito relevantes. É bom observar, claro, que a conferência vai acontecer em inglês, viu, gente? Mas, né, assim, infelizmente, né, a Erin não fala português, mas a maior parte das atividades do evento vai ser em português. Ela fala, assim, bem claramente, nós estaremos lá, se vocês quiserem participar, perguntando em português, e a gente traduz na hora, vocês fiquem à vontade, que a gente vai fazer de tudo para que essa seja uma conferência super acessível, e assim, vai ficar gravada, então vocês também vão poder revisitar ela lá no nosso YouTube. A gente quer muito contar com a participação de vocês, porque a Erin é maravilhosa e está trazendo aí uma reflexão super inédita aqui para o Brasil. E vale fazer uma menção especial também ao post temático que a gente já fez lá no nosso Instagram sobre a conferência, né? E a gente faz uma breve introdução sobre as contribuições acadêmicas da Erin, né? E é muito importante para nós, como pesquisadoras mulheres, dar visibilidade à produção de outras pesquisadoras mulheres, que muitas vezes, né, infelizmente, não tem obras traduzidas aqui no Brasil, né? A Wendy Lauer, que foi a nossa conferencista no passado, ela tem um livro traduzido aqui no Brasil, né? As Mulheres do Nazismo, mas a Erin, infelizmente, ainda não. De todo modo, a gente tentou aí, né, mostrar o quão relevante é a produção da Erin nesse post, então deem um pulinho lá para vocês conferirem, porque tá bem legal.
Sim. Essa conferência vai ser incrível. Eu tenho, assim, confiança, porque a Erin é maravilhosa. E vai ser tudo, gente, assim, se vocês quiserem gastar o inglês de vocês, assistam. E depois a gente vai habilitar as legendas em português também. É, realmente, assim, não é mega acessível, mas no momento é o que a gente pode fazer. E, assim, torcendo para um futuro em que a gente vai ter dinheiro para ter tradução simultânea, para ter pessoas fazendo legenda pra gente, né? Enfim, mas por enquanto...
Amém, mas
as condições de temperatura e pressão são essas, né?
Não chegamos lá, apoiem as blogueiras locais, gente.
Apoiem as blogueiras locais, amém. Bom, então, vamos lá para o segundo dia de evento, que vai ser uma maratona de atividades nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, porque nós somos megalomaníacas. Quando a gente
Sem
começou
limites,
a
velho,
organizar
sem
esse evento,
limites. Loucas,
a gente falou:
completamente.
não vai ser igual foi ano passado, vai ser tranquilo, vai ter pouca coisa, e está aí a programação de terça-feira para provar que isso é impossível.
Spoiler
A gente não
alert.
sabe não
Não
trabalhar.
sabemos. É isso.
Mas bom, gente, a primeira atividade do dia vai ser o mini curso PowerPoint sem drama, técnicas e recursos para apresentações visuais eficientes. O curso vai ser ministrado pelo Davi Aroeira, que é mestre em história, criador do arroba Imagética e colega de trabalho da Ana no Projeto República. E o Davi, ele foi nosso parceiro ano passado e esse ano ele está de volta para a felicidade geral. E nesse mini curso ele vai te ensinar e ensinar a gente também aqui do Nepat a fazer apresentações de PowerPoint muito mais bonitas e muito mais eficientes. Então, assim, se você usa PowerPoints regularmente, seja para dar aula, no trabalho, na faculdade, na escola, enfim, se você precisa desse recurso, esse curso é para você, tá? Você que está ouvindo, se inscreva porque o Davi é muito bom e assim, a aula dele eu garanto que vai ser excelente. E o mini curso, ele vai ter uma carga horária de 4 horas, contando aí tanto com uma parte teórica quanto uma parte mais prática. E o curso vai rolar na terça-feira, dia 5, de 8 ao meio-dia. Mas, né, igual a gente falou, a aula fica gravada e vai ficar disponível para os inscritos, né, por 60 dias após o evento. Então, se você não puder fazer terça-feira, 8 horas da manhã, compreensível, mas você pode assistir depois, né? A aula vai acontecer pelo Zoom, né? Que a gente vai usar para gravar também. Então, isso significa que as vagas são limitadas, né? Se inscrevam, não fiquem aí comendo mosca. E as inscrições também estão rolando pela plataforma Simpla, né? Como a gente falou. O link está lá na nossa bio do Instagram. Bom, gente, aí na parte da tarde, nós vamos ter a primeira mesa redonda intitulada Interlocuções sobre o Holocausto, Educação e Memória, que vai ter a presença da professora Denise Hollenberg e do professor Karl Schuster. E o objetivo dessa mesa, né, é justamente pensar sobre os desafios e as potencialidades de se pesquisar e ensinar sobre o Holocausto, né, especialmente aqui no Brasil. E a mesa também vai abordar um pouco dessas interações e dinâmicas entre a memória e o ensino do Holocausto na atualidade, né? A primeira apresentadora é a professora Denise Hollenberg, perfeita, que é professora na Universidade Federal Fluminense. Ela é uma querida. Ela participou do primeiro evento do NEPAD em 2019. Então, a
Ai,
gente está
perfeita, eu
muito
nunca estive tão
perfeita.
emocionada numa mesa, gente.
A
Eu,
Ana que
assim,
mediou.
nossa, foi incrível. Foi uma experiência auge da minha carreira acadêmica. Fotos minhas com Denise
Com a
Hollenberg.
Denise.
Auge do auge, perfeita, nunca errou.
Enfim, né? Então, assim, ela é perfeita, não tem defeitos. A gente está muito feliz de ter ela participando em mais um evento. A Denise, ela estuda resistência ao nazismo, ela também estuda museus e memoriais, né? E a apresentação dela para o nosso evento se intitula Valquírias, Memórias da Resistência Alemã ao Nazismo. E ela vai falar um pouco sobre o tópico de um livro dela que ou vai sair ou já saiu, se não me engano, mas é recente. Então, né, fica a dica aí para vocês assistirem a apresentação. E o Karl Schuster é professor da Universidade de Pernambuco e também é um convidado ilustre, né? A gente já usou o trabalho dele como referência em várias produções do NEPAD, eu já usei como referência, a Ana já usou como referência em apresentações, já lemos
Outro
muito.
perfeito, também fala coisas muito
Sim.
sensatas.
Muito sensato, muito sensato. Parabéns. E a apresentação do Karl Schuster no nosso evento vai se chamar Para Traduzir o Holocausto do Trauma Coletivo a um Tema Socialmente Vivo. Né? Só reiterando as informações, essa mesa vai acontecer terça-feira, dia 5 de abril, às 14 horas, no YouTube do NEPAT, assim como todas as outras atividades do evento, mas é bom lembrar, né? E na parte da noite, a gente vai ter o lançamento da entrevista que fizemos com o historiador Christopher Browning, ninguém mais, ninguém menos do que Christopher Browning, que vai ser lançada no YouTube do NEPAD, dia 5 de abril, terça-feira, às 18 horas. O Christopher Browning é simplesmente uma das maiores, nossas maiores referências aqui no NEPAD, né? Sem contar que ele é um dos Maiores especialistas
do Nepate no
sobre
mundo.
O regime nazista na atualidade.
Do Nepate no mundo, perfeito. Não, esse homem aí, gente, nem acredito que isso aconteceu. Eu ainda
não,
acho que é um delírio coletivo.
Coletivo.
Tipo assim,
é mentira,
nossa.
No dia não é vai mentira. Ser entrevista, porque a gente sonhou com
não
isso.
Não vai ser um delírio, eu tenho certeza. No Christopher Browning, incrível.
E um senhorzinho muito simpático. Muito
Ai,
simpático.
Fofo.
Muito fofo. Mas, bom, atualmente ele é professor emérito de História da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. E o Browning já publicou sobre muita coisa, assim, ele já estudou tanto os perpetradores do Holocausto quanto as vítimas em vários temas, então, assim, ele tem um conhecimento muito amplo sobre esses eventos, né? Claro, sendo um dos maiores especialistas do mundo. E, assim, depois da gente surtar muito, porque ele aceitou o nosso convite, que a gente estava, assim, 100% crentes de que ele não ia aceitar, a gente preparou uma entrevista muito aprofundada, assim, batemos um papo muito bom com o Browning. Então, assim, se vocês nunca ouviram ele falar, não percam essa oportunidade. É, de novo, né, como ele é estadunidense, assim como a conferência de abertura, a entrevista vai ser em inglês, mas... Para quem não fala inglês, não se preocupem, essa é a última atividade em inglês do evento, né? O resto aí será muito mais acessível para vocês. Mas assim, né? Deem uma chance para essa entrevista. O Browning fala bem tranquilo, assim, acho que dá para acompanhar, mesmo se você não tiver um nível de inglês, né, super fluente. E se não, assim, depois a gente igual, né? Igual na conferência de abertura, vai ter as legendas habilitadas, então. Enfim, né? É o nosso melhor.
É, gente, realmente, essa entrevista com o Browning foi, assim, o caldo do surto, mas foi incrível. Então, dei uma chance pro Browning, gente. De verdade, ele merece, sabe? Vai dar tudo certo. Mas, bom, seguindo. No nosso terceiro dia de evento, vai ser, claro, nossa vez de brilhar, não é mesmo? Porque nós vamos ofertar o nosso minicurso, não é? Nós, coordenadoras, eu, Bárbara e Maria. O nosso minicurso se chama Desnazificação, Reverberações e Apropriações, e ele vai acontecer na quarta-feira, dia 6 de abril, e também na quinta-feira, dia 7 de abril, nos dois dias, de 9 horas da manhã até o meio-dia, totalizando aí a carga horária de 6 horas. Bom, nesse minicurso, nós vamos fritar sobre o assunto que deu nome a esse podcast, não é? Nem mais nem menos, o processo de desnazificação da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai falar sobre o que foi esse processo, como ele aconteceu, sobre as suas falhas, né, que se relacionam diretamente com tudo que a gente vive hoje, e também sobre as apropriações da desnazificação, especialmente nas suas representações midiáticas. Como eu já falei, nosso minicurso vai ter uma carga horária de 6 horas, vai ser dividido em 2 aulas de 3 horas, né? Uma na quarta e outra na quinta. E a inscrição, vocês já sabem, pelo Simpla, não é? E as vagas são limitadas, então se inscrevam, corram. E lembrando que também tem promoção para quem quiser os dois minicursos, né? Se vocês fizerem o nosso e o do Davi, rola um desconto. Então, assim, fiquem atentos que é um investimento que vai valer a pena, né? Eu tenho certeza que o Davi está preparando o minicurso com muito carinho, com muito conteúdo novo, e nós aqui também, é claro, estamos dando o nosso melhor para fazer um material bem bacana para vocês. Dito isso, na quarta-feira à noite, não é? Então, o minicurso na parte da manhã, e na quarta-feira, na parte da noite, nós vamos ter a segunda mesa redonda do nosso evento, intitulada Nazismo à Brasileira, Expressões e Continuidades. E ela vai ser composta pelos professores Leandro Gonçalves e André Felipe Cândido da Silva. A mesa vai acontecer, então, na quarta, dia 6, às 18 horas. E, bom, sobre o tema dessa mesa, não é, gente? Não é nenhuma novidade para a gente que está aqui vivendo no Brasil de Bolsonaro, pleno 2022, que existem inúmeras aproximações possíveis entre o nazismo e o Brasil. E é por isso mesmo que essa mesa vai refletir, então, sobre as continuidades dessa relação e sobre as diversas expressões do nazismo e do fascismo em solo brasileiro, como isso se deu historicamente. Sobre agora os nossos conferencistas, não é? O Leandro Gonçalves é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e ele é especialista no estudo dos movimentos fascistas em uma perspectiva ibero-americana, como o integralismo, o salazarismo e o franquismo. Então, são temas, assim, super novos, que vai ser realmente, assim, né, para a gente aqui uma super novidade, né? Porque a gente geralmente fala mais do nazismo e do fascismo italiano, né? Então, aqui a gente tem outras coisas sendo incorporadas. e a apresentação dele vai se chamar Fascismos Ibero-Americanos, Plínio Salgado e a Solidariedade Nazista. E o outro professor, o André Felipe Cândido da Silva, é pesquisador da Fiocruz e especialista em História da Ciência. Ele estudou as relações e as trocas científicas entre o Brasil e a Alemanha no início do século XX, e a sua apresentação no evento vai se chamar Intercâmbios Intelectuais entre o Brasil e a Alemanha Nazista, as Expedições Científicas do Terceiro Reich entre as Ciências e a Diplomacia Cultural, de 1933 a 1942, né? Pegando aí desde o início do regime nazista até, digamos, né, o auge do sucesso de Hitler na guerra, né, em 1942, antes da virada de Stalingrado, e todo mundo já sabe, né, desde então foi a lá Napoleão Bonaparte, só ladeira abaixo, graças à União Soviética. Amém. Uma coisa boa eles fizeram, mas bom. É, então, assim...
Uma grande contribuição,
né? Tipo, não poderia ser menos, porque assim, né?
Enfim. Grande contribuição.
Ai, ai. Mas assim, essa mesa com muitos temas novos, assim, pra gente aqui também, né? Pensando nessas expedições e tal. Então, vai ter muita Sim. coisa bacana, muita novidade. Tenho certeza que vai ser um sucesso.
E o integralismo também, né? Que é um tema que a gente não estuda muito aqui,
é,
né,
pois Paty, é.
Né? A gente é especialista mais lá nos fascismos da Europa, né? E o fascismo nacional ficou um pouquinho ignorado, mas então Leandro está aí para ensinar
está
a gente.
Está para
muita
falar
coisa.
Sobre isso. Nós vamos aprender com todos vocês. Então, estaremos bem atentos a essa mesa. Acho que vai ser muito top.
Bom, gente, continuando então, quinta-feira de manhã, dia 7 de abril, vai ser a segunda aula do nosso minicurso Desnazificação, Reverberações e Apropriações. É, novamente, né, a aula vai ser de 9 ao meio-dia, mas vocês podem assistir depois, porque o curso vai ficar gravado. E assim, vai ser muito bom. Esse vai ser o dia das apropriações.
Sua hora de brilhar, né, amiga?
A minha hora de brilhar.
Você mesma.
Eu
aquela
mesmo.
Que estuda representações.
A que estuda representações. E aí, na quinta-feira à tarde, a gente vai ter duas mesas discentes compostas pelos membros do Pensares Extremos, né? Para quem não sabe, a gente falou disso um pouco no evento do ano passado, no episódio sobre o evento do ano passado, né? Mas para quem não sabe, o Pensares Extremos é a Rede Internacional de Estudos sobre Nazismo, Memória e Guerra, que é uma rede de pesquisadores, né? Um grupo de pesquisa criada pelo NEPAT, né, justamente para ampliar os espaços de diálogo acadêmico sobre essas temáticas, né, para dar às pessoas um espaço para elas poderem debater suas pesquisas, né, fazer trocas entre pares, buscar referências, receber um feedback, enfim, né, criar aí a solidariedade, fortalecer a solidariedade acadêmica que muitas vezes está em falta. Mas, bom, né, o Pensares Extremos é um grupo interdisciplinar, né, então ele contempla pesquisadores de várias áreas, né, das ciências humanas, não só da história, e é também um grupo que preza pela horizontalidade, então a gente tem desde graduandos participando até professores universitários. E aí, para compor essas mesas discentes do evento, a gente abriu esse espaço para os membros do Pensares Extremos, que ainda são estudantes, né, seja da graduação ou da pós-graduação. Então, bom, as mesas vão começar no dia 7 de abril, quinta-feira, às 14 horas, no nosso canal do YouTube. E a primeira mesa de quinta se chama Vítimas e Perpetradores, Testemunhos do Terceiro Reich, inclusive é a mesa em que a Maria vai apresentar. Infelizmente ela não está aqui, que eu ia perguntar sobre a apresentação dela. Mas, bom, depois a gente vai ter a segunda mesa do dia, que se chama Mídia e Discurso, a Difusão da Ideologia Nazista, em que teremos a apresentação da Ana. Então, Ana, conta aí pra gente sobre o que você vai apresentar.
Ai, gente, aquele homem que não dá sossego, né? Alfred Rosenberg. Mas, especialmente nessa apresentação, ele vai me dar menos sossego ainda, porque eu vou falar um pouco sobre a atuação dele como ideólogo do partido, né? Uma coisa que eu percebi, assim, durante a minha pesquisa, é que todo mundo tem isso, né? O fato de Rosenberg ser o ideólogo do partido nazista como um dado, e pouco se problematiza, pouco se reflete sobre isso. É claro que ele não nasceu ideólogo, né? Então, assim, a minha ideia nessa apresentação vai ser um pouco explorar como ele construiu para si essa imagem, como essa imagem foi também construída por outros sobre ele, Né? Então, uma coisa meio que alimentou a outra, né? E pensar também, claro, sobre as várias frentes, né, em que ele atuou, porque ele escreveu O Mito do Século XX, que é a minha fonte, né, principal no mestrado, que é um livro pouco conhecido aqui no Brasil, mas que foi um livro muito importante na época, né? Falam que foi o segundo documento mais importante, né, do regime nazista, fora o Minha Luta, né, ele seria o próximo em termos de bases ideológicas mesmo, mas mais do que escrever esse livro, Rosenberg atuou em outras frentes, né, ele escrevia artigos de jornais, fez coletâneas, enfim, fazia discursos em sociedades científicas, então a minha ideia vai ser pensar em como esse discurso dele foi realmente, assim, transmitido, né, apropriado, reapropriado, em frentes muito diversas, não é, de panfletos para SS até livros didáticos, né? Pensar então em como que essa ideologia acabava alcançando as pessoas na Alemanha, muito para além do livro incongruente e confuso que é O Mito do Século XX. Então, spoiler, a ideia vai ser essa. Vamos ver o que eu vou conseguir arrumar com isso aí.
Eu já ia te perguntar, né, o que aquela resenha no jornal brasileiro antigo fala, né? Que é um livro
Exatamente, fala
incoerente
que
e
ele é
confuso.
autor de um livro incongruente e confuso, ou confuso, incongruente, não lembro a ordem agora, sobre o século XX. E eu achei
Então,
que é
assim,
perfeito, assim, é sobre isso,
a
sabe?
descrição é isso, é isso. A sua dissertação de mestrado vai ser isso.
Vai ser isso, inclusive vou falar em algum momento, com certeza. Foi a única exigência que a minha orientadora me fez. É assim, você tem que enfiar o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Pleno, acho que 1942, o povo xingando na Natura Produções o livro do Rosenberg, gente. É sobre isso.
É esse o Brasil que a gente quer. É esse o Brasil que a gente quer.
Exatamente.
Mas bom, gente, então obrigada, Ana. Arrasou. Sua apresentação vai ser ótima. Tenho certeza, né? Que não tem erro com você.
Ai, amiga.
Mas bom, gente. Se a gente passa o dia inteiro aqui no debate falando, ai, vocês são perfeitas.
Ai, perfeito, tudo pra mim.
Mas bom, para encerrar o dia. Na quinta-feira à noite, a gente vai ter a terceira mesa redonda do evento, que vai ser dedicada inteiramente à filósofa Hannah Arendt, claro.
Nossa preferida.
Assim, não precisa nem dizer que se vocês ouvem o podcast, vocês sabem que a gente ama muito a Hannah Arendt, a gente se baseia e admira muito a obra dela. E como o próprio título do evento, O Fardo dos Nossos Tempos, é inspirado na obra da Arendt, né, não podia faltar de jeito nenhum uma mesa com esse tema. Então, por isso, no dia 7 de abril, às 18 horas, a gente vai ter a mesa Tempos Ainda Sombrios, Hannah Arendt, hoje, que vai contar com apresentações da professora Bethânia Assi e do professor Adriano Correia. A Bethânia Assi, que é uma grande estudiosa da obra da Hannah Arendt, é professora de Direito na PUC-Rio e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tá? E ela tem formação em Direito e em Filosofia. Então, ela estudou, sabe? Assim, uma mulher conceituada, graduadíssima.
Puta.
E os textos dela, muito culto, os textos dela sobre Hannah Arendt são maravilhosos.
Perfeitos.
E a apresentação da Bethânia se intitula Reflexões sobre a Banalidade do Mal de Hannah Arendt e o Sujeito Sem Conteúdo no Século XXI. Já o Adriano Correia, perfeito, é professor de filosofia da Universidade Federal de Goiás e com certeza já é conhecido de vocês, ouvintes do podcast, porque ele foi o nosso convidado do episódio sobre a banalidade do mal. Então vocês já sabem que o Adriano é um fofo, ele é perfeito.
Ah, ele é perfeito.
Ele é
Eu amo
muito
ele
fofo,
muito.
gente.
Ele é tudo, tipo assim, a gente fazia pergunta e ele agradecia. Eu ficava tipo, velho,
Ah.
obrigado você, sabe? Tipo assim, eu não tô fazendo nada, você que tá me dando conhecimento aqui, entendeu?
Muito fofo, gente. Enfim, ele vai estar
Perfeito.
no nosso evento. E a apresentação do Adriano se intitula A Atualidade da Banalidade do Mal. Então, assim, para quem ouviu o episódio do Banalidade do Mal, é bom que vocês já vão estar, ó, prontos para ouvir essa mesa.
Vão
Fazer
chegar na
ótimas
mesa
perguntas.
afiados já.
Afiados.
Ou, tipo assim, já tô cansada só de falar esse tanto de coisa. Ai, Deus, a gente não
Nossa,
tem
esse ano a
limites.
gente tá só o pó, velho.
Um pó da rabiola. Deposito
Vamos
dela
lá, amiga, tá
maculeta.
quase.
Mas vamos lá,
Só
gente, ó.
sexta-feira.
Chegando por fim, então. Na sexta-feira, nosso último dia de evento, não é? Nós não vamos ter nada no turno da manhã, nosso minicurso vai ser Quarta e quinta do Davi vai ser terça, então a gente vai o quê? Todo mundo vai dormir, porque 2 horas tem mais mesa de centro do Pensar nos Extremos, entendeu? Então, assim, é uma questão estratégica. A gente dorme de manhã para assistir a mesa de tarde. Então, eu quero ver todo mundo assistindo essa mesa, porque vai ser show. A primeira mesa, né, da sexta-feira, que vai começar às 14 horas, com mais participantes da nossa rede Pensar nos Extremos, vai se chamar Guerra e Imperialismo, Violências no Século XX. Tem muita fritação boa e diferente nessa mesa, então a gente vai com certeza ter muitas perguntas interessantes. Quero que todo mundo assista. E a segunda mesa, logo após essa, vai se chamar Nazismo e Holocausto, Representações entre a Memória e a Pós-Memória. E claro, chegou a vez dela, Bárbara, a que estuda representações, falar, né, sobre o que
Eu
ela
mesma.
vai falar, você mesma, nesse dia, né? Então a Bárbara vai apresentar nessa mesa. Conta aí pra gente, Bárbara, o que que você vai arrumar?
Então, gente, vou apresentar sobre O Homem do Castelo Alto e História Alternativa, porque essa é a minha droga ultimamente. E assim, eu vou pensar sobre História Alternativa como um gênero literário que necessariamente levanta questões sobre o que é um evento histórico, o que é o processo histórico, como a história se faz, né? Quem são os sujeitos históricos. E vou aplicar isso no livro do Dick para entender quais são as articulações temporais, e as experiências temporais também vividas pelos personagens ali daquele livro, né? Como é que o autor mobiliza e constrói entrelaça diversas vivências temporais diferentes, né? Pensando também aí, com base no fato de que esse livro é uma representação do nazismo no pós-guerra, né? Então, esse ponto aí também vai entrar na minha reflexão. Vai ser muito vibes, mas eu acho que vai ser legal.
Mas a gente gosta da vibes, teoria da
Muito
história, né? Pelo menos
vibes, muito
assim,
vibes. Só
é o que eu
vibes.
amo. Vai ser
Eu
um
e
sucesso.
vocês lá na mesma vibe, entendeu?
É sobre isso, amiga, mas é assim que se constrói o conhecimento. Tenho certeza que vai ser um sucesso, porque as vibes sempre são boas, né, amiga? Não tem jeito de você fazer vibes ruins. Então, assim, eu
Ai,
confio
obrigada,
plenamente que vai
amiga.
ser um sucesso. Ainda mais teoria da história, que eu particularmente amo. Então, assim,
É
pensar
muito
no
frito, né,
tempo
velho?
é frito. Eu acho frito, gente,
É
sério.
frito. O Homem do Castelo Alto é um livro muito frito. É um
Pois
livro
é, eu
muito
tenho que
frito.
ler O Homem do Castelo Alto. Eu ainda não li, mas eu terei tempo, eventualmente. E vou ler, porque
Algum dia.
algum dia, um dia, talvez, talvez mês que vem, talvez depois que eu defender a minha dissertação.
Aí
Não
depois
sei,
você
às vezes eu
defender
tiro
sua
um
dissertação, você
mês
tira
sabático na
umas férias, né?
pós-dissertação, e aí pós-mês sabático eu volto a ler, entendeu? Não vou aguentar mais. Se tiver um mês ficar só assim,
Passar um mês
lendo blockbuster,
vendo só imagens.
só imagens, tipo assim, não, filmes dublados, nem legenda, gente,
Exatamente.
vai dar certo. Ai, Deus, mas bom. Então, gente, depois da belíssima apresentação que a Bárbara vai fazer na nossa última mesa de sente, para fechar o evento com chave de ouro, nós vamos ter uma conferência de encerramento muito especial, intitulada O Holocausto na América Latina: Desafios de Pesquisa e Estudo, para amarrar todas essas reflexões que a gente vai desenvolver aí ao longo do evento, a partir de uma perspectiva transnacional latino-americana. E nós vamos contar com a apresentação do professor Emmanuel Carran, chamada A Memória do Holocausto na América Latina, Mudando os Significados, Problemas e Usos Públicos do Passado. E nós vamos contar também com a mediação mais que especial do Carlos Reis, que é diretor do Museu do Holocausto de Curitiba, que vai fazer uma fala de abertura para essa conferência. O Emanuel, que vai ser então o nosso grande conferencista, é pesquisador argentino e ele estuda a memória do Holocausto na Argentina e também é professor da Universidade Nacional de La Plata e pesquisador do Instituto de Desarrollo Econômico e Social. Eu não sei falar espanhol, gente, estou assim, desculpa aí se foi muito ruim. Mas, bom, né? E o Carlos, claro, nosso parceiro, como eu já falei, né? Diretor do Museu do Holocausto. Então, assim, vai ser uma mesa bem legal, porque a gente vai conseguir pensar sobre o Holocausto, sobre a pesquisa, sobre o ensino, não só aqui no Brasil, mas na Argentina também, né? Pensando aí em como nós, países latino-americanos, às vezes conversamos tão pouco, né? Mas talvez tenhamos mais em comum do que a gente imagina. Então, estamos bem animadas, a gente acha que vai ser uma conferência super legal. O Emanuel é ótimo, a gente já conversou com ele, então, assim, ele é muito, muito bom. E ele vai falar em espanhol. Então, assim, não vai ser português, mas também não vai ser inglês, então vai dar tudo certo, né? Ele fala bem tranquilamente, então, assim, vai ser de boas. O Carlos, claro, né? Vai estar lá, né? Muito hispanohablante, diferentemente de mim, é claro. Então, vai ser bem bacana essa mesa, a gente está bem animada, porque vai ser um tema diferente aqui para a gente também, né? Assim como a gente vai ter integralismo, a gente vai ter, né, tipo, expedições científicas do Terceiro Reich na Amazônia, pensar. Né, em como as pessoas estudam, refletem, veem o local solar na Argentina, também vai ser um tema super diferentão para nós.
Sim, acho que vai ser muito bom, né? Com certeza o contexto da Argentina e dos outros países latino-americanos são muito mais parecidos para nós aqui no Brasil do que os europeus e os gringos lá dos Estados Unidos,
Com
né? Assim,
certeza.
sem sombra de dúvidas. Então, acho que esse diálogo vai ser fenomenal.
Bom, gente, então falamos bastante sobre esse evento. Como vocês podem ver, tem muita coisa, porque a gente não tem limites, né? A gente é assim mesmo, é o nosso jeitinho, então assim, não tem nem jeito. Mas vai ter muita coisa bacana, a gente está muito animada para fazer mais um evento, né? E a gente quer muito que todo mundo participe para fritar com a gente. São temas muito relevantes para a nossa atualidade. E assim, é isso. Se inscrevam. É, se vocês quiserem o certificado de ouvinte, vão lá no Simpla, que tá tranquilo. Participem dos minicursos, assistam no YouTube, que é de graça, e vai ter muito conteúdo bom, professores muito competentes, com temas muito interessantes. E a gente quer muita participação, porque essa reflexão crítica é o que mais faz falta no nosso mundo da vida. Hoje e sempre. Então, é muito importante para a gente ter esse diálogo, né? Com o público, não é? Não só, tipo assim, nós falando, mas a gente trocando ideias, né? A nossa ideia realmente é construir esse conhecimento com vocês. E para isso, claro, a gente precisa que vocês participem e que a gente possa, então, fazer reflexões muito bacanas, porque a gente não faz nada sozinho, né? Então, a nossa ideia é realmente dialogar sobre todos esses temas, e eu tenho certeza que vai ser muito legal, tem muita gente boa, e a gente, claro, está preparando tudo com muito carinho e com muita teoria, muita metodologia, muita preocupação e profundidade, como a gente sempre trabalha aqui no NEPAT. E eu acho que é isso. Bárbara, quer falar alguma coisa?
É, amiga, você já falou tudo, mas assim, a gente tá só o pó organizando esse evento, nós três estamos
Ai, gente, quem vê o pus não vê
é,
o
um
come, mas vai dar
pouco
certo.
sobrecarregados com várias coisas ao mesmo tempo, mas assim, eu tô muito feliz com esse evento. Eu tô muito, muito feliz de ver o produto final que a gente montou, tipo assim, eu tô muito animada para ele acontecer. Eu acho que assim, olho para a programação e tudo, todas as peças de divulgação, tudo que a gente fez, eu fico muito orgulhosa, assim. Eu acho que a gente conseguiu montar um evento muito diversificado, assim, com temas muito legais, tipo assim, pessoas incríveis e temas e mesas que dialogam entre si. Acho que tá tudo muito amarradinho, assim. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, sabe? Assim, não tem erro. É, sem querer ser arrogante, mas assim, o nosso trabalho ficou muito bom, assim, mesmo. Parabéns para as NEPATs. Eu acho que o evento vai ser incrível. Eu tô assim, mal posso esperar para a semana do evento chegar. E é isso, né? Queria também estender o convite, mesmo convite que a Ana fez, né? Participem. Afinal de contas, né? A gente não tá fazendo isso tudo só para nós três assistirmos o evento, é para vocês, né? Para todo mundo aí que acompanha nosso trabalho e que vai participar desse evento, assim, a participação de vocês é fundamental e é muito gratificante. Então, estão todos muito convidados, mais do que convidados, e a gente espera ver vocês lá na semana do evento. E é isso. Acho que um beijo e nos vemos na próxima.
É isso, galera. Vamos todos fritar juntos, né? Demos duro por esse evento, mas vai ser bom, tenho certeza. E a gente conta com a participação de todo mundo. Nos vemos no próximo episódio. E antes disso, na primeira semana de abril, 4 a 8, estaremos lá e esperamos vocês, pessoal. Beijo, tchau.